Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Samantha Linhares. Olá, Samantha.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Michel Temer assina medida provisória de linha de crédito para Santa Casas e hospitais filantrópicos.
Procuradora-Geral da República pede para a TSE contar o prazo para a defesa do ex-presidente Lula se manifestar sobre os questionamentos da candidatura do petista.
Ministério Público Federal questiona visitas de políticos a Lula na prisão.
Juiz afirma que ainda pode haver pessoas desaparecidas nos escombros da Ponte Morandi, em Gênova, na Itália.
Bispos dos Estados Unidos pedem investigação do Vaticano sobre as acusações de abuso sexual envolvendo o ex-cardeal.
Veículos de comunicação americanos lançam campanha contra os ataques de Donald Trump à imprensa.
Mais de 3 milhões de pessoas procuram emprego há mais de 2 anos no país.
84% das crianças menores de 5 anos ainda não foram vacinadas contra a poliomielite e sarampo.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política. O presidente Michel Temer assinou na última quinta-feira medida provisória que abre linha de crédito para Santas Casas e hospitais filantrópicos. O financiamento do crédito será feito pelo FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de acordo com o Ministério da Saúde.
A medida foi assinada no Palácio do Planalto. Em discurso, Temer disse que vai tirar a rede filantrópica da sala de emergência. Além disso, ressaltou que a atitude foi um verdadeiro ato religioso.
A medida provisória entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União. Para não perder a validade, a ação deve ser aprovada pelo Congresso Nacional em 4 meses. Conforme o ministro da Saúde, Gilberto Xi, ela vai ajudar a melhorar as condições das Santas Casas.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, solicitou que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, comece a contar o prazo para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impor diante o questionamento da candidatura do petista à presidência. O questionamento foi apresentado por Dodge na última quarta-feira, dia 15.
Em documento, ela afirma que os advogados do ex-presidente já sabem da contestação, pois querem conhecer o nome de quem será o relator do pedido de registro. A procuradora-geral questionou o ato porque, para ela, Lula é inelegível, já que foi condenado em segunda instância.
O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, entrou com uma impugnação contra a candidatura de Lula na última quinta-feira. Este é o 6º questionamento apresentado ao TSE sobre o registro do petista. No pedido, os advogados de Bolsonaro afirmam que é de conhecimento geral a condenação de Lula na segunda instância.
O ex-presidente está preso desde abril. Ele foi condenado no caso do triplex de Guarujá a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pela condenação, Lula fica enquadrado na lei ficha limpa. Desta forma, ele pode ser inelegível, mas a decisão é do TSE.
O Ministério Público Federal apresentou à Justiça vários questionamentos sobre visitas de políticos a Lula na prisão. No documento, os procuradores enfatizam que os políticos ligados ao PT, Partido dos Trabalhadores, são cadastrados como advogados no processo do ex-presidente, têm livre acesso a ele para tentar ludibriar as regras.
Além disso, segundo os procuradores, eles querem interferir no processo eleitoral. Em nota, o PT disse que o Ministério Público cria caso com Lula. e completou falando que a Procuradora-Geral da República age fora da lei para manter o ex-presidente na prisão.
Internacional.
O juiz Francesco Cosi afirmou na última quinta-feira, dia 16, que ainda pode haver pessoas desaparecidas nos escombros da Ponte Morandi, em Gênova, na Itália. Informações de familiares das vítimas e o número de veículos que poderiam estar passando no local dão essa ideia.
A ponte caiu na terça-feira, dia 14. Ela liga as cidades no norte da Itália ao sul da França e foi parcialmente destruída durante uma chuva forte. De acordo com o premier italiano Giuseppe Conte, 38 pessoas morreram e 15 ficaram feridas, delas 5 em estado grave.
O Ministério Chinês do Comércio anunciou que o país irá enviar um negociador aos Estados Unidos. A atitude acontecerá no final de agosto e tem como motivo retomar as conversas comerciais.
Em junho, o secretário americano do Comércio, Wilbur Ross, se encontrou com o vice-premier da China, Liu He, para dialogarem sobre a questão. Porém, a reunião não melhorou a relação entre os países e os Estados Unidos impuseram tarifas punitivas sobre US$34 milhões em materiais importados da China.
De acordo com responsáveis chineses, as tarifas ainda não prejudicaram a economia nacional porque as exportações tiveram aumento. No entanto, o presidente americano Donald Trump ameaçou tarifar quase todas as importações da China caso o déficit comercial com os Estados Unidos não seja reduzido. A organização que representa os bispos dos Estados Unidos pediu uma investigação ao Vaticano sobre as acusações de abuso sexual envolvendo o ex-cardeal de Washington, Theodore McRick. Investigadores leigos também apoiaram o processo.
O pedido aconteceu 2 dias depois que um júri da Pensilvânia divulgou resultados da maior apuração sobre abusos sexuais envolvendo padres nos Estados Unidos. A investigação aponta que 301 padres abusaram de menores nos últimos 70 anos.
Após as denúncias, o bispo pediu renúncia do cargo no Vaticano. A solicitação foi aceita pelo Papa Francisco no último domingo, dia 12. Mais de 350 veículos de comunicação dos Estados Unidos lançaram campanha contra os ataques de Donald Trump à mídia. Editoriais foram publicados falando sobre a importância da liberdade de imprensa.
O jornal The Boston Globe foi quem liderou a campanha. Segundo o periódico, o tratamento de Trump com a imprensa estaria influenciando outros líderes a tratar jornalistas como inimigos. Para ativistas dos direitos da mídia, os comentários do presidente incitam ameaças aos profissionais que cobrem política.
O presidente americano Donald Trump contestou a campanha lançada pelos veículos de comunicação do país. Em sua conta oficial do Twitter, Trump disse que a imprensa é livre para escrever e dizer qualquer coisa que quiser, mas muito do que ela diz é notícia falsa. Depois, acrescentou falando que a honestidade vencerá.
Donald Trump anulou a credencial de segurança do ex-diretor da CIA, John Brennan. A ação aconteceu porque o presidente americano acredita que Brennan usou informações confidenciais para semear divisão e caos sobre seu governo.
Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, divulgou que Donald Trump está revisando as habilitações de segurança de outros ex-funcionários do governo. John Brennan foi diretor da CIA no governo de Barack Obama. Ele tem criticado bastante a liderança de Trump e falou que a decisão de revogar sua credencial de segurança é uma tentativa do presidente para calar os críticos.
A província do Canadá da Colúmbia Britânica declarou estado de emergência por conta dos incêndios florestais. Cerca de 556 incêndios estavam sendo controlados por bombeiros na quarta-feira.
De acordo com o ministro de Segurança Pública, Mark Farnworth, as medidas terão vigência de 14 dias e permitem que qualquer ação para proteger a população seja tomada. Esta é a segunda vez em 10 anos que a medida é aplicada. a anterior, ocorreu ano passado, depois de incêndios sem precedentes que destruiu grandes áreas do país. Economia.
Por ano, falta trabalho para 27 milhões e 600 mil brasileiros. O dado é da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que foi divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na quinta-feira.
A taxa de subutilização da força de trabalho atingiu mais de 24,5% em abril, maio e junho. Desempregados, pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais ou que desistem de procurar emprego, são os trabalhadores subutilizados.
Outro dado mostrado pelo IBGE é que o número de desalentados, pessoas que desistem de procurar emprego, atingiu 4.800 brasileiros no segundo trimestre de 2018, 203 mil a mais que o primeiro trimestre do ano.
Milhões e 160 mil pessoas procuram emprego há mais de 2 anos no país. Este é o maior número da pesquisa, que teve início em 2012. A informação é do IBGE.
Em relação ao primeiro trimestre de 2018, teve um crescimento de 238 mil no número de desempregados. Do total de brasileiros sem empregos, 6 milhões procuram um trabalho há mais de um mês e há menos de um ano, 1 milhão e 900 a menos de um mês e 1 milhão e 800 mil entre 1 e 2 anos. Eles representam toda a população do Uruguai.
Em São Paulo, 830 mil brasileiros procuram serviço. Eles correspondem um pouco mais de 24% do total nacional. Mesmo com esses dados, pesquisas do IBGE mostraram que a taxa de desemprego caiu de 13,1% no primeiro trimestre do ano para 12,4%.
A diretoria da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, aprovou uma minuta de resolução que tem como objetivo trazer a transparência em preços dos combustíveis. A iniciativa ocorreu depois da greve feita pelos caminhoneiros em maio em protesto aos valores altos do diesel.
Segundo a ANP, entre as principais medidas, todos os produtores e importadores de derivados de petróleo e biocombustíveis devem informar o custo e todos os componentes que formulam o preço do produto. Além disso, a ANP irá elaborar contratos padronizados de compra e venda de gás natural. Agentes da indústria participam através de consulta e audiência pública.
A minuta entrará em consulta pública por um mês assim que for publicada no Diário Oficial. Depois, a sociedade será ouvida.
Saúde.
Aproximadamente 84% das crianças ainda não foram imunizadas contra a poliomielite e sarampo. A informação é do Ministério da Saúde.
Segundo o órgão, até terça-feira, dia 14, apenas 3.600 mil vacinas foram aplicadas. Do total, 1 milhão e 800 mil foi contra a paralisia infantil e o restante contra o sarampo. Dessa maneira, somente 16% do público-alvo foram imunizados.
São Paulo é o segundo estado com melhor cobertura vacinal, só fica atrás de Rondônia. Com isso, no domingo, dia 19, mais de 36 mil postos de saúde em todo o país estarão abertos. Será o chamado dia D da campanha.
A campanha de vacinação teve início no começo de agosto e termina no dia 31 deste mês. Mas, durante o ano todo, as vacinas ficam disponíveis nos postos de saúde. Todas as crianças menores de 5 anos precisam ser imunizadas.
FAPCOM.
Na próxima semana, acontece o 11º Simpósio de Comunicação da FAPCOM. Frei Beto, Dom Angélico, Norval Baitelo e Jorge Miklos são convidados do evento, que tem como tema os cenários midiáticos e a conjuntura da sociedade brasileira hoje.
Debates e apresentações de trabalhos dos alunos do 6º Encontro de Iniciação Científica e 1º Encontro de Grupos de Pesquisa FAPCOM são atrações do simpósio. Para participar do evento, os estudantes devem fazer a inscrição. Ela é obrigatória porque, a partir dela, o certificado de presença é gerado. O procedimento é feito através do site fapcom.edu.br.
O simpósio de comunicação acontece nos dias 20 e 21 de agosto, com atividades às 8 da manhã, 6 da tarde e 7 e meia da noite, em ambos os dias, Para saber mais detalhes, acesse o portal da faculdade. Participe!
As inscrições para quem deseja fazer o vestibular para ingressar na FAPCOM continuam abertas. As provas são agendadas de acordo com as datas disponíveis. A nota do Enem pode ser usada pelos candidatos para que estes consigam descontos de até 100%.
A inscrição para realizar a prova custa R$ 30,00. O pagamento pode ser feito em boleto ou cartão de crédito. Para participar deste processo, um formulário deve ser preenchido. Ele está disponível no portal da faculdade.
O processo seletivo para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação aqui na FAPCOM continua com as inscrições abertas. Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita por meio do site da instituição. A taxa de inscrição é R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito. O exame é agendado de acordo com as datas disponíveis no sistema.
No dia da realização da prova, o candidato precisa trazer a documentação para a análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários estão disponíveis no site da FAPCOM.
As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial também estão abertas. O curso é voltado para formados em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem 1 ano e meio de duração. A grade curricular com as disciplinas de cada módulo está disponível no site da instituição. As aulas começam dia 1º de setembro e acontecerão aos sábados, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.
Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850,00. Para mais detalhes do curso e forma de pagamento, entre no portal da faculdade.
As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM continuam abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos de agosto a novembro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece a Estação Júlio Prestes.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte, aqui é a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você a Estação Júlio Prestes. A Estação Júlio Prestes foi projetada em 1925 pelos arquitetos Cristiano Stockler das Neves e Samuel das Neves. O nome da estação é uma homenagem ao ex-presidente do Brasil e ex-governador de São Paulo, Júlio Prestes de Albuquerque. Foi inaugurada em 1938 e é um marco na história ferroviária do país. Até os anos 50, era chamada de Estação São Paulo. Esse era o nome da estação que funcionava ali nos anos de 1870 e que era responsável pelo transporte de produtos da indústria do café, vindos do Oeste Paulista e Norte do Paraná. Essa antiga estação fazia parte da Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava São Paulo a Santos, Piracicaba e Presidente Epitácio, cidade da divisa com Mato Grosso do Sul. Tem 25 mil metros quadrados e foi inspirada nos terminais de Nova York e Pensilvânia, nos Estados Unidos. Sua estrutura é feita de concreto e alvenaria de tijolos, colunas e esculturas. Hoje em dia, a estação faz parte da linha 8 Diamante da CPTM, que leva até a cidade de Itapevi. Também é a casa da Sala São Paulo, onde acontecem concertos da Orquestra Sinfônica de São Paulo. A Estação Júlio Prestes fica na Praça Júlio Prestes, sem número, na Luz, centro de São Paulo. Para mais informações, ligue 3367-9500. 3367-9500.
Pela cidade.
E toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Entre as estreias do cinema dessa semana está o longa Christopher Robin, um reencontro inesquecível. A sensível animação, dirigida por Mark Forster, conta a história de Christopher Robin, que já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado do ursinho Pooh e os outros animais do Bosque dos 100 Acres. Agora, um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo de sua vida, mas seus amigos de infância decidem embarcar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar que aquele amável e divertido menino ainda existe em algum lugar.
Outra estreia é o documentário brasileiro Abrindo o Armário. Dirigido por Dário Menezes e Luiz Abramo, Abrindo o Armário é um documentário que mergulha nos processos de libertação e conquistas do movimento gay no Brasil. A partir do relato de diferentes gerações, o filme mostra como os gays, drag queens e pessoas não binárias foram enfrentando resistências, conquistando espaços e lutando por direitos para construir uma identidade política, social e coletiva.
Em agosto, o Planetário do Parque do Ibirapuera tem observação da Lua e programas sobre diferentes temas. Criado especialmente para comemorar os 60 anos do Planetário, o programa Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez recria os objetos celestes, geralmente ocultos no céu por causa da poluição. Durante 50 minutos, o público conhece Marte, as constelações de Órion, o Cruzeiro do Sul e uma chuva de meteoros que aconteceu na madrugada da inauguração do espaço em 1957. O planetário realiza diversas observações guiadas dos objetos celestes e programas sobre as maravilhas do universo. Os ingressos custam R$ 8,00, mas várias sessões são gratuitas. Para conferir a programação completa, acesse prefeitura.sp.gov.br. O Planetário do Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral.
A 10ª Mostra AIDS promove sessões de cinema gratuitas no Centro Cultural São Paulo. Com o objetivo de impactar o público sobre prevenção e tratamento do HIV, o Grupo Pela Vida promove a 10ª edição da Mostra AIDS, que vai até o dia 19 de agosto no CCSP. A programação reúne 14 títulos, entre longas, médias e curta-metragens, que narram desafios do enfrentamento da AIDS e vivências sobre sexualidade, prazer e temores. Para conferir a programação completa, acesse centrocultural.sp.gov.br. A entrada é gratuita e o Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Samanta Linhares, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.